Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos acompanhando neste momento através da rede social Facebook deste Poder Legislativo Municipal. Desejo a todos aí uma excelente semana. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através da rede social Facebook. Salmo 34, 13, 14 e 15. Guarde sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltarão-se para os justos e os seus ouvidos estarão atentos ao seu grito de socorro.
Agradeço ao vereador Wellington e solicito neste momento ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 184-2021, referente ao ofício circular 005-2021.
Processo número 184-2021, interessado, Conselho Tutelar de Juara, Mato Grosso. Assunto, ofício circular número 005-2021, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara, Mato Grosso, no período de 1 de abril a 30 de abril de 2021.
Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 191-2021, referente ao ofício 014-2021.
Processo número 191-2021, interessada Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício número 14-2021, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades básicas de saúde concernente ao mês de abril de 2021 para conhecimento.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 190-2021, referente ao abaixo assinado dos proprietários e moradores da rua 24 Horas. Eu solicito ao primeiro secretário, por gentileza, que faça a leitura na íntegra desse abaixo assinado aqui, menos as assinaturas, claro que foram assinados por praticamente, ou todos, né? 36 pessoas, moradores da rua ali, moradores, proprietários, enfim, da rua 24 horas. Nós tivemos aqui uma reunião com o Executivo Municipal e também com os moradores, e foi encaminhado esse abaixo assinado aqui. Eu gostaria de, após essa leitura, informar os senhores vereadores que nós iremos fazer um documento recomendatório ao Executivo Municipal para que cumpra essa solicitação dos moradores e proprietários da rua 24 horas. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que deva estar se elaborando ali com você, doutora Gisele, esse ofício de hoje para amanhã, para encaminhar para o prefeito, e que os senhores, por gentileza, cheguem, se tiver interesse, comunique a Secretaria Legislativa para assinar juntamente esse ofício. Obrigado.
Excelentíssimo senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Considerando que desde o início das discussões sobre a implantação, nós moradores, proprietários e locatários já manifestávamos nossa preocupação quanto às mudanças propostas para a Rua Sorocaba. Considerando que tal preocupação foi por diversas vezes levantada em reunião com a administração pública, onde se comprometeram em solucionar os problemas apresentados, considerando que por diversas vezes os proprietários, moradores e locadores já procuraram o poder público reivindicando a melhoria da cobertura e buscando uma solução para os problemas enfrentados naquela rua, considerando que a cobertura instalada da rua acabou se transformando em um criadouro de pombos, sendo esses animais considerados uma praga urbana por se reproduzirem muito rápido, a alta concentração de pombos em uma região gera inúmeros transtornos, podendo o acúmulo de penas e excrementos entupir calhas e tubulações, se espalharem pela rua, calçadas, carros e até mesmo cair em cima dos pedestres. Além disso, os pombos são grandes vilões da saúde humana, transmitindo doenças através de suas fezes, conforme as fotos em anexo. Considerando que, por conta dessa crescente número de pombos que poluem o ambiente, os imóveis locais têm tido uma queda em sua valorização, assim como uma diminuição na clientela do comércio local, causando prejuízos financeiros. Assim, diante do exposto, nós abaixo assinados, proprietários, moradores e locadores da Rua Sorocaba, 24 horas, viemos respeitosamente requerer de Vossa Excelência que interceda junto ao Poder Executivo, pleiteando a retirada de toda a estrutura de cobertura sobreposta na Rua Sorocaba, bem como a realização de um projeto de revitalização da mesma, permitindo que o trânsito e os pedestres voltem a circular normalmente. Neste ato, nomeamos o senhor Valdinei de Holanda Moraes como nosso representante, caso sejam necessárias maiores informações.
Eu gostaria da Secretaria Legislativa, então, que fizesse um ofício ao senhor Executivo Municipal, recomendando aí o aceite deste abaixo-assinado. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores se eu posso fazer, de fato, em nome do Poder Legislativo, com a assinatura de todos os vereadores. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, manifeste. Então, todos os vereadores irão assinar esse ofício, recomendando ao senhor Prefeito Municipal. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 186-2021, referente ao encaminhamento do memorando 09 da nossa ouvidora municipal.
Processo número 186-2021, interessada Sandra Minoso Malaquias, ouvidora legislativa. Assunto, encaminhando o memorando número 9 de 2020, referente ao relatório trimestral da ouvidoria legislativa.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicação, proposições ou solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura ou justificativa. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e a população que nos assiste via Facebook. Senhor presidente, nós sabemos que o licenciamento da cascalheira está em andamento. Hoje recebi a informação que falta apenas uma certidão atualizada da matrícula da área, que deveria ter sido expedida hoje pelo cartório, mas infelizmente ainda não saiu essa certidão. Mas assim que a certidão atualizada da matrícula sair, a SAMA vai liberar o licenciamento da cascalheira, e nós sabemos que nós temos aí 5 ou 6 contratos de pavimentação de ruas do nosso município. Então, eu gostaria que a Secretaria Executiva dessa Casa fizesse um ofício ao Prefeito Municipal e Secretário de Cidades para que nos informasse como essas obras vão ser retomadas pelas empresas. A gente já viu que uma das empresas já retomou, a empresa Giraldelli, né, já está trabalhando em algumas ruas ali próximo à Casa Shopping, mas os cidadãos, eles nos cobram de algumas ruas que foram levantadas para serem pavimentadas no ano de 2020, e é importante que a gente tenha essas informações para repassar para a população. Além disso, eu gostaria de que o Poder Legislativo e o Executivo abraçassem uma campanha na nossa cidade para que a população que tem a rua pavimentada faça o calçamento. Nós sabemos bem que quando nós temos calçamento em ruas pavimentadas, o asfalto tem muito mais durabilidade. Então é importante que a gente tenha pavimentação. Quem sabe a gente pensar num projeto, né, para facilitar ao cidadão construir a sua calçada em frente ao seu imóvel, porque com certeza toda a cidade ganha com isso, né? A cidade fica mais limpa e o asfalto fica preservado. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, gostaria só de ocupar um pouco tempo para parabenizar o secretário de Cidade, Salvador Pisolio, que vem nos atendendo na medida do possível, muito serviço a ser feito nesse município, e ele está dando um respaldo até muito interessante e muito rápido dentro da sua capacidade de trabalho. A todos nós, vereadores, inclusive, ele vem nos atendendo. E a gente solicitou semana passada que tinha um entulho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali no centro. E ele tinha um entulho da sobra de construção e ele já fez a remoção. Uma árvore que também foi removida lá no Jardim Paranaguá. E a gente solicitou que ele tirasse também uma solicitação do morador. E ele também já nos atendeu. Então a gente queria só aproveitar a oportunidade no momento e agradecer ao Salvador, secretário Salvador, que está fazendo um trabalho muito bem feito no nosso município. Apesar de toda a dificuldade, toda a correria que tem, muito trabalho a ser feito, mas na medida do possível ele está nos atendendo. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que está presente. Boa noite à população que está nos assistindo. Senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício onde lá na Praça do Cruzeiro do Sul há dois superpostes com fio descascado e muito perigoso para as crianças que estão brincando lá. E também na praça ali, naquele parquinho do lado da quadra, também há um poste com fio descascado. Acabei de receber um áudio de uma mãe que também está dando choque muito perigoso para essas crianças que ficam brincando. Gostaria de solicitar do secretário dessa casa mais uma vez, aonde reitero o ofício, para que abra a rua São Paulo, lá no distrito de Paranorte. É uma rua que dá acesso ao outro lado da vila lá, onde os moradores têm que fazer uma volta muito grande. Também gostaria de solicitar do ofício que faz, já foi feito no ofício dessa casa, sobre a estrada Quatro Marcos, onde eu passei por ontem lá, a estrada está com muito buraco e está fechando já também. Também gostaria que faça um ofício da Secretaria dessa Casa sobre a estrada Beira Rio, onde a estrada está parecendo um funil, onde as árvores estão tomando conta das estradas e não estão deixando essa estrada secar. Também gostaria que faça um ofício onde coloque tubo ali no final da Avenida Walter Lauro. Estive lá hoje olhando aquela ponte, ela está torta já, muito perigo para que alguns caminhões passem por ali e possa vir tombar. Também gostaria que faça um ofício da Secretaria dessa Casa, para a Secretaria de Transporte, sobre uma grande poça d'água lá na linha do Braguinha. Recebi umas fotos aí de uma moradora de lá, e ela está me cobrando, onde essa poça d'água está muito fundo. Quero que a Secretaria de Transporte vá lá, escoa essa água e tampe também esse buraco. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos aqui presentes, nosso presidente, a mesa diretora, também o pessoal que nos assiste aí pelo Facebook. Primeiramente, eu gostaria de solicitar que essa casa fizesse um ofício ali a pedido, inclusive, de uma amiga minha, Aparecida, que sempre acompanha as nossas sessões, para que arrumem, para que a secretaria patrole a linha João Ripar. Acho que já é um pedido de vários vereadores aqui dessa casa também, então pedi para reforçar esse ofício aí. Eu gostaria de informar a população que durante essa semana nós estivemos em Cuiabá, eu, a vereadora Marta, o vereador Wellington e o vereador Heraldo Marquito, e nós comparecemos até a Sinfra para cobrar a respeito da pavimentação, da recuperação ali da MT-338. Porque a gente está recebendo muitas reclamações a respeito dessa rodovia. Nós sabemos que tem uma empresa que ganhou a licitação, inclusive a licitação está para vencer em breve, e está deixando a desejar ali na prestação de serviço, o qual ela deveria estar fazendo, e inclusive já tem o dinheiro empenhado para pagamento. Então a gente solicitou ajuda aí também da deputada Janaína Riva para que o governo faça alguma coisa diante dessa empresa que está nessa morosidade aí, nessa operação tapa-buraco. E a gente sabe que muita gente usa essa via e está realmente uma situação difícil. Nós passamos por lá, o vereador Marquito tirou muitas fotos para a gente encaminhar também para a Sinfra, para que eles tomem providência o mais rápido possível. Nós também fomos na CCTES, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, juntamente com o deputado delegado Claudinei, que ele já havia feito indicação para o governo do estado para que eles retomassem a obra da escola técnica aqui no nosso município. E nós fomos lá e fomos atendidos em uma reunião pela Marilza, que é superintendente, e também pelo Djalma, que é o secretário adjunto ali da CCTES. E lá eles nos informaram que o processo de finalização, o processo de licitação será iniciado agora em junho, e ela se colocou à disposição para estar sempre tirando as nossas dúvidas a respeito, e que é objetivo do governo do estado acelerar esse processo aqui e acabar essa obra. É isso, obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispenso a palavra.
Dispensou a palavra. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 192-2021, referente à moção de parabenização 002-2021.
Na íntegra, né?
Não. Ah, tá bom. Processo número 192-2021, interessados, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, moção de parabenização número 2-2021 ao professor Aparecido da Silva pelo lançamento de seu livro Histórias e Registros do Rio Arinos, que conta parte desconhecida da história de nossa região, arquivada em bibliotecas de vários países.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda substitutiva 003-2021.
Emenda substitutiva 03 de 2021. Autores, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Substitui a redação do projeto de lei do Legislativo número 04 de 2021. Dispõe sobre a proibição da queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruidoso do município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica proibida a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruidoso. Inciso 1º. A proibição a qual se refere este artigo estende-se a todo o território do município de Juara, estado de Mato Grosso, em recintos fechados e ambientes abertos em áreas públicas e locais privados. Inciso 2º. Excetua-se da proibição prevista no caput os fogos de artifício com efeitos de cores, os ditos luminosos que produzem efeitos visuais sem estampido, bem como os dispositivos de uso moral e sonoro de utilização policial e de segurança. Artigo 2º. A desobediência ao disposto nessa lei implicará na apreensão dos produtos e aplicação de multa no valor de 50 UPFM, valor que será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 dias. Parágrafo único. Os valores arrecadados serão revertidos ao Fundo Municipal de Saúde. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Está em única discussão a emenda substitutiva 003-2021. Vereadora Sandy.
Nós nos reunimos, as comissões permanentes dessa casa, e nós discutimos esse projeto de lei e fizemos algumas alterações nele. Vamos começar por baixo, né? Que é o prazo para que ele comece a entrar em vigor. No projeto de lei, ele estava 90 dias. E aí a gente substituiu para 180 dias, para que as pessoas que trabalham com esses fogos de efeito sonoro, elas consigam comercializar eles, né, ou finalizar seus estoques aí dentro desses 180 dias aí para a lei passar a entrar em vigor. Nós também aumentamos a UPFM, né, aumentamos de 25 para 50 UPFMs para quem descumprir, né, para quem soltar esses fogos aí ruidosos. É isso.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, no projeto original, quando discuti com uma assessoria jurídica dessa casa, pensamos em 90 dias e 25 UPFM de multa. As comissões reunidas optaram por ampliar o prazo para que a lei passe a vigorar, assim como também aumentaram, né, as UPFMs para multa de quem praticar o ato a partir da validade da lei.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 003-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Não entendi. Voto da vereadora?
Contrário.
Contrário. Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Luciano?
Contrário.
Vereador Eduardo?
Contrário.
Vereador Zé Galvão?
Contrário.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Também vou votar contrário, então. Está reprovada, então, a emenda substitutiva. 3 votos favoráveis e 6 votos contrários. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 082-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 004-2021.
Processo número 082-2021, interessada a vereadora Marta Dalpiaz. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 04-2021, que dispõe sobre a proibição da queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos, festivos, de efeito sonoro ruidoso no município de Juara, estado de Mato Grosso, e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 004-2021. Vereadora Marta Dalpiaz.
Bom, senhor presidente, já senti o tom, mas eu quero deixar claro que esse projeto de lei, ele foi um pedido de membros da Associação Anjos de Quatro Patas. Em dezembro, um membro dessa associação me procurou e relatou para mim as dificuldades que eles encontravam em lidar com os cães nos momentos de festividades no nosso município. Inicialmente, o meu projeto foi encampado nesse sentido. Mas aí, ao estudar o projeto, buscar referências de outros municípios, eu constatei que os fogos de estampido ruidoso, eles não fazem somente mal para os nossos animais. E eu posso falar que faz mal, porque eu tenho animais na minha casa, mas também, e principalmente, para as crianças que têm transtorno de espectro autista, a TEA, né? Essas crianças, elas sofrem enormemente em momentos que nós temos queimas de fogos, que têm ruído. Isso acontece porque desestabiliza as crianças. Eu tive a oportunidade de conversar com inúmeras pessoas a respeito disso, até porque não é uma característica minha fazer lei para inglês ver, né? Eu acho que as leis têm que ter um propósito, elas têm que ter um sentido. Eu conversei com mães de crianças que têm filhos autistas, e uma das mães me relatou o seguinte: é retirado o direito da minha filha de ir e vir. Porque eu não posso ir numa festa, porque eu sei que num momento ou outro, com a queima de fogos, desestabilização. Inúmeras vezes, quando tem festividade na cidade, eu tenho que sair. Eu tenho que sair da minha casa e ir para um lugar que não tenha barulho. Nosso município, ele já tem carências para atender essas crianças. Eu estive pesquisando a respeito disso, e a grande maioria das mães aqui buscam atendimento numa pediatra neurologista em co-líder. Bancam tudo do próprio bolso, porque é uma doença, é uma síndrome que não tem grande número de profissionais que sabem diagnosticar. Então, você imagina nós, cidadãos comuns, retirarmos o direito dessas mães de controlar o emocional dessas crianças? Porque em todas as festividades elas passam por momentos difíceis para lidar com o desespero dessas crianças. Nas minhas pesquisas, senhor presidente, eu cheguei a encontrar um relato de uma criança que escreveu uma carta para o prefeito de uma cidadezinha pedindo para que o prefeito proibisse fogos de estampido por conta da situação que a criança ficava devido a essa queima de fogos. Não é novidade o projeto de lei. Eu não inventei a roda. Esse projeto já virou lei em inúmeras cidades brasileiras. Florianópolis, que é uma cidade litorânea e tem uma das maiores queimas de fogos do país, proibiu os fogos de estampido. Rio de Janeiro, o prefeito Crivella proibiu via decreto. São Paulo, que tem um dos maiores réveillons do mundo, proibiu a queima de fogos de estampido. Cuiabá, a lei foi sancionada em janeiro. E até no Congresso Nacional tramita uma lei, está hoje na Comissão do Meio Ambiente, nesse sentido, de proibir os fogos de estampido em todo o país. Inclusive, na lei do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira dos proprietários de empresas de pirotecnia entraram com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo. Porque a cidade de São Paulo não pode intervir numa questão que, segundo essa associação, só quem poderia legislar seria o Congresso Nacional. E o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação de inconstitucionalidade. Ou seja, nós estamos fazendo o que, pelo menos pretendendo fazer, o que a maioria dos municípios brasileiros já estão fazendo. Tem município que aprovou essa lei em 2017. Nós estamos em 2021. Então, o meu objetivo é atender a Associação Anjos de Quatro Patas, sim. Mas o projeto ganhou uma magnitude muito maior, porque a gente está falando de ser humano, de crianças. Estamos falando de mães que lidam com um transtorno que já é difícil para elas conduzirem. Imagina se nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto legisladores, não fizermos nada para atender essas mães.
Só, vereador Luciano.
Gostaria de contribuir com a discussão. O projeto realmente, se ele acontecesse na prática, a gente teria uma grande contribuição. Mas eu gostaria de perguntar à vereadora, fazer três perguntas, por ela ser autora do projeto, vereadora Marta. Quem que vai fiscalizar essa lei, se essa lei for aprovada? A senhora acha que a Prefeitura de Juara, através dos fiscais que ela tem hoje, tem condições de fazer essa fiscalização, tendo em vista que é para setor público e setor privado? A senhora fala que esse projeto ele visa principalmente propor uma lei que faça com que o segmento de eventos, tanto público quanto privado, não solte mais fogos de artifício, fogos de estampido. Setor esse que está só no município de Juara há 1 ano e 2 meses parado. Então imagine quem tem estoque de fogos de artifício, que já está sendo punido, tendo em vista que o município de Juara não desenvolveu nenhuma ação para esse setor que está sendo amplamente afetado, principalmente o setor de eventos de maneira geral. Né? Um setor que fogos são esses, há 1 ano e 2 meses a gente está sem fogos de artifício. E a outra pergunta, vereadora, a senhora diz que o projeto ele é muito importante para a questão de educação especial. Mas como que está a situação da educação municipal no atendimento a crianças especiais na pandemia? Né? Será que isso é uma prática do Poder Executivo Municipal?
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Muito me admira os senhores vereadores aqui que votaram contra a emenda substitutiva, se foram os próprios que fizeram. Inclusive, queria um esclarecimento a respeito disso, porque a emenda substitutiva aqui foi assinada, inclusive ela majorou o valor da multa, né, que era de 25, passou para 50 o PFM, e foi assinada pela vereadora Sandy, vereador Eduardo do Box, vereadora Mônica, vereador Wellington Martins, vereador Luciano Oliveto, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dalpias. Então, por que que a gente perdeu tanto tempo conversando, discutindo essa emenda substitutiva que os senhores apresentaram e agora ela foi reprovada? Eu não consegui entender, queria inclusive que vocês me explicassem isso. Com relação aos questionamentos do vereador Luciano Oliveto, eu acredito que a Marta vai poder falar melhor sobre isso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. As ações que o município tem que tomar Com certeza, tem que tomar mais ações no atendimento das crianças portadoras de necessidades especiais, enfim. A questão também da pirotecnia, nós não vamos atrapalhar o setor, esse setor, porque eles vão continuar podendo soltar fogos. E também o meu direito acaba quando eu prejudico o direito do outro. Então, se a minha atividade está prejudicando o direito de alguém, é melhor eu rever o que eu estou fazendo. Então, os fogos bonitos que a gente vê na Expo Vale, aquele que emite luz e que não faz aquele ruído, ele vai poder continuar sendo soltado, como é feito, como a vereadora Marta disse, em várias cidades do Brasil. E a vereadora Marta também falou que eu iria falar a respeito da decisão do STF, determinando que essa lei é constitucional. O projeto de lei que está correndo a nível federal, que vai acabar estipulando também que, a nível nacional, os fogos ruidosos terão que ser proibidos, como é feito nos países de primeiro mundo, não só aqui nas grandes capitais, mas em outros países isso já não acontece mais. Então, eu queria essa explicação dos vereadores.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Primeira, eu acho que eu não vou conseguir me lembrar de todas as perguntas, mas na primeira pergunta que o vereador fez, quem é que vai fiscalizar? O município vai ter que dar conta da fiscalização. Assim, vereador, como deu conta de fiscalizar os automóveis que trabalham por aplicativo, que inclusive, vereador, é uma lei da minha autoria, né? Assim como deu conta de fiscalizar isso, o município tem que dar conta de fazer essa fiscalização. Aliás, quando a gente vai ter muito mais dificuldade em soltura de fogos privados, mas em festividades, toda festividade é necessário a retirada de um alvará na prefeitura. Então, por aí já começa a fiscalização, né? Uma outra pergunta é sobre quais as ações do município de Juara na questão da educação de crianças especiais. Eu acredito que o município tem muita falha nessa questão. E por isso que nós estamos caminhando para tentar olhar para esse segmento da sociedade. Inclusive, vereador, um pouquinho antes desse pico da pandemia, eu tinha uma agenda em Cuiabá, na Secretaria de Assistência Social, que eu convidei para a gente ir buscar informações a respeito dos projetos do governo do Estado voltado para esse público, né? A agenda foi desmarcada por conta do pico da pandemia, mas, com certeza, assim que eu tiver a oportunidade, vou retornar. Nessa minha ida a Cuiabá, não foi possível, porque a Secretaria de Assistência Social estava acompanhando o governador do Estado na entrega dos cartões para a família. E a outra pergunta é, a grande questão aqui é que nós vamos, o objetivo é fazer virar lei um projeto que tem um olhar especial para as nossas crianças com transtorno de espectro autista, para os nossos doentes, para os nossos idosos e para os animais. Eu só gostaria, eu ficaria tranquila se o projeto fosse aprovado pela íntegra dele, e não porque eu sou autora desse projeto. Eu não gostaria de sair daqui com a sensação de que mães que vieram me procurar a partir do conhecimento desse projeto se frustrem porque a autora do projeto sou eu. É uma pena a gente viver uma realidade como essa numa casa que deveria ser a casa da democracia, a casa do povo e não a casa dos interesses pessoais.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente a gente fica, eu fico principalmente envergonhado de ver certas situações. Como a vereadora Marta acabou de se posicionar, a vereadora Sandy também se posicionou muito bem, vereadora, quando colocou, se posicionou aí que todos os vereadores votou a favor dessa emenda no projeto e, de repente, na hora da votação de aprovar o projeto, votem contra. Eu fico muito preocupado com essas articulações políticas que vêm acontecendo dentro dessa Casa de Leis, que realmente, Marta, igual você falou que isso é democracia, mas o que tem acontecido não parece com isso. Nós não viemos aqui, nós fomos eleitos para legislar pela maioria dessa população de Juara, que apostou em nossa capacidade. E o que está se fazendo aqui nessa casa não é bem isso, não está bonita essa coisa. Não é bonito ver uma vereadora votar de uma maneira e ser corrigida para votar ao contrário. Eu não entendo o posicionamento de certos vereadores. Está muito feio, está muito ruim. A população está nos assistindo. A população está nos assistindo e vai nos cobrar. Vocês podem reprovar, vocês estão prontos para reprovar, que vocês já vieram prontos para isso. Mas a população amanhã vai cobrar duramente, senhores vereadores, a respeito disso. Porque esse projeto não é só da vereadora Marta, não. Vocês podem ter certeza que a maioria da população de Juara está a favor desse projeto. Tanto em vista que a gente está acompanhando as redes sociais e o comentário está muito forte a favor do projeto. Outra coisa é que a gente precisa dar um posicionamento para a sociedade com relação a esses projetos. É um projeto que vem de encontro à sociedade, de encontro ao direito dos animais, ao direito às crianças que têm problema de saúde, aos idosos, que tanto se fala em pandemia, mas imagina os idosos acamados com relação a esses foguetórios. Não estamos proibindo nesse projeto, né, Marta, os fogos bonitos, os de artifício, que a gente fala de artifício, é os fogos bonitos, coloridos, que a população gosta. Esse sim, tem todo o direito de continuar e a gente apoia isso. Mas esses barulhentos que só servem para fazer anarquia e piseiro, a grande maioria da população, tenho certeza que está do nosso lado e está nos apoiando. Agora, se os colegas vereadores não entenderam o contrário, isso é democracia, está certo. Votem contra e a população cobra depois.
Continua a discussão. Vereadora Mônica.
Boa noite a todos que estão me assistindo. Presidente, primeiro eu quero pedir desculpa, igual o vereador Wellington acabou de falar aqui, que querendo ou não está falando que o presidente ou os vereadores estão induzindo, né? Eu estava aqui fazendo a minha escrita e eu me equivoquei na questão da moção, né, que está aqui, e na hora de falar o meu voto. Vereador Wellington, quando nós fizemos essa emenda substitutiva? Faz já alguns, acho que faz 2 meses, né? E após que nós sentamos, nos reunimos, eu comecei a ouvir, sim, a população. Recebi algumas pessoas aqui no gabinete, e aonde que hoje eu vim, sim, com o meu pensamento contrário a essa lei. Eu entendo a vereadora Marta, tem a opinião dela, a vereadora Sandy, como a do senhor, mas eu, como vereadora, e ouvindo os meus eleitores, eu me posicionei dessa maneira, ok?
Continua a discussão, vereador
Luciano. Pela ordem, senhor presidente.
Dá licença, senhor ministro.
Pela ordem.
Dá licença.
Citou meu nome.
Vereador Luciano. A hora que eu der parte para o senhor fala.
Eu tinha levantado a mão junto com a vereadora Mônica, vereador. Só para esclarecer, vereadora Sandy, a minha principal pergunta é que festa, né? O setor de eventos está a trabalhar sem, há 1 ano a 2 meses. A gente contribuiu, todos os vereadores contribuíram, porque a gente não está falando que o projeto da vereadora é ruim. É um projeto que já está acontecendo. A gente sabe que ele também está tramitando a nível federal, né? Qual que foi, o que a gente discutiu naquela reunião, eu não me recordo, acredito que a vereadora Marta não estava. Esse era o momento adequado, o momento que a gente não tem evento, o momento que o setor de eventos está parado, o momento que vários supermercados do município de Juara, conveniências, que já estão passando por sérios problemas econômicos, esse é o momento certo da gente pegar eles com os fogos de artifício e eles vão fazer o quê, né? É o momento certo da gente aprovar um projeto, sendo que evento que está acontecendo? O que está acontecendo é um monte de evento clandestino. A gente sabe disso. As pessoas se aglomerando de forma clandestina. Não está tendo nada regularizado, né? Pelo menos eu acompanho isso. Não existe evento nenhum regularizado acontecendo no município de Juara. Se tiver, está acontecendo festa clandestina. Então, no meio de uma pandemia, 1 ano e 2 meses sem o segmento de eventos trabalhar, a gente ainda pega e coloca a goela abaixo deles para eles pegar o estoque que eles têm de produto, que eu escutei os comerciantes, né? Todo mundo sabe que a minha base é uma base de comércio, assim como uma base de educação. Não é que o projeto é ruim. Se ele fosse ruim, ele não estava tramitando hoje na Câmara de Deputados, não estaria tramitando no Senado, se ele fosse um projeto ruim, né? Não é ruim. Mas é o momento, no meio de uma pandemia, num município, num poder que até agora não fez nada pelo segmento de eventos, né? A PERSE foi aprovada pelo governo federal, a gente não viu nenhuma manifestação do município de Juara para isso. Não significa que o projeto é ruim, não significa que eu, enquanto vereador, sou contra a causa animal. Todo mundo sabe que não é isso. Significa, no meu ponto de vista, que não é o momento da Câmara de Vereadores de Juara aprovar um projeto que aí em aproximadamente 180 dias a gente não tem controle da pandemia, a gente não tem vacinação. Como que a gente vai aprovar um projeto desse? Atendendo, eu estou aqui como representante da comunidade e não pelos meus interesses. Por isso, o meu voto hoje é a resposta das pessoas que me procuraram e que falaram que esse projeto é desproporcional pelo momento que a gente está vivendo.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Não, só comentando em cima da fala da vereadora Mônica, com certeza, é a democracia isso aí, posicionar. Somos 9 eleitos pela população, volto a dizer, e nós fomos eleitos para legislar para a maioria dessa população de Juara, que tanto aguarda ansiosamente nossas atividades aqui. E assim, a população está atenta, a população está nos assistindo, está nas redes sociais. E essa democracia ela é aberta e a população vai dar a resposta o mais rápido possível, com certeza, segundo a votação desse projeto.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu não vejo referência, ligação nenhuma ao nosso setor de eventos que está paralisado com a referida lei. Até mesmo porque o nosso setor de eventos, infelizmente, está parado há mais de um ano. O promotor de eventos, ele não tem fogos, ele não armazena fogos, até mesmo porque é ilegal, né? Quem tem autorização para armazenar fogos ainda vai ter um prazo de 180 dias, né, para poder pulverizar seu estoque. E os vereadores na comissão tinham plena liberdade de ampliar esse prazo. Tanto que ele foi ampliado, foi uma decisão das comissões. E eu estava nessa reunião, senhor vereador. Foi uma decisão das comissões. A ampliação de 90 para 180 dias. Né? É bom que se diga que a cidade de Cuiabá aprovou, o prefeito sancionou em janeiro, em plena pandemia, assim como também o Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul e a capital Porto Alegre. Então, eu sou... Mais do que ninguém, eu sou defensora, assim, do nosso comércio, porque foi essa vereadora aqui, juntamente com o vereador Hélio e vereadora Sandy, que fomos no gabinete do prefeito, sentamos com ele, negociamos a redução do alvará e o congelamento do IPTU. Né? A sensibilidade aqui não é de fachada. Né? E eu, presidente, você melhor do que ninguém... que nós estamos nessa caminhada há 4 anos, sabe que por mais divergências que eu tivesse com qualquer vereador aqui, eu nunca me colocaria contra um projeto que é bom para a população. Porque o comerciante, ele tem seus direitos. E ele vai continuar tendo, porque nós não estamos proibindo venda de fogos. O que a lei proíbe é fogos de estampido. Né? Nós só estamos garantindo o direito... das nossas crianças com transtorno de espectro autista, de viverem em paz, mesmo com festividades no município. Eu não sou contra festas, aliás, eu sou muito a favor. Eu sou frequentadora das suas festas, senhor Luciano, e o senhor sabe disso. Eu gosto de festas. Agora, a gente está falando de saúde pública. Nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos falando de um segmento da sociedade que é esquecido. Né? Mas eu vou respeitar o voto de cada vereador aqui, como eu sempre respeitei. Eu nunca fui te convencer. Eu acho que todos são capazes, têm a legitimidade do voto popular para estar aqui e têm o meu respeito. Agora, infelizmente, a gente deixa de aprovar uma lei importante para a população, para o cidadão juarense, em detrimento de Picuinha.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
O vereador Luciano fala dos comerciantes, mas quem são os comerciantes diante da saúde? Como mesmo o senhor defendeu naquele outro projeto, que foi uma briga enorme a respeito das estradas, que não era para comprar maquinário, que era hora de investir na saúde. Por que que agora a gente não pode fazer uma lei a respeito da saúde? Que isso, como a vereadora Marta disse, é saúde pública. Então, a gente sabe que os comerciantes, que a gente dá para contar nos dedos os que comercializam fogos aqui no município, e quantas crianças vão ser atingidas por esse projeto? Quantos animais serão atingidos por esse projeto? Quantos doentes que estão no hospital serão atingidos por esse projeto? É isso que a gente tem que considerar. E mais, pesquisando aqui, eu vi que em Minas Gerais, 45 cidades aprovaram esse mesmo projeto em plena pandemia. Então, a gente fala de saúde, mas quando? Quando é interessante para o seu eleitor? A gente tem que pensar no coletivo. Da mesma maneira que a gente pensou no coletivo quando aprovou a compra de maquinário, e sabendo que tinha recurso para a saúde, agora nós estamos batendo para também aprovar esse projeto de lei. Então, eu peço que os vereadores ainda repensem, porque o projeto não foi votado, repensem a decisão de vocês a respeito disso.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 004-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito.
Obstei meu voto.
Vereador Luciano.
Contrário.
Também votei e vou votar contrário novamente. Vereador Eduardo.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, o projeto está reprovado com 5 votos contrários, 3 favoráveis e 1 abstenção. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 192-2021 referente à moção de parabenização 002-2021.
Moção de parabenização número 02 de 2021. Senhores vereadores, os vereadores subscritos à mesa, ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de parabenização o professor Aparecido da Silva pelo lançamento do seu livro Histórias e Registros do Rio Arinos, que conta parte desconhecida da história de nossa região, arquivada em bibliotecas de vários países. Aparecido da Silva é filho de Júlio José da Silva e de Maria de Almeida e Silva. Nasceu em 27 de fevereiro de 1975, na Vila Presidente Médici, no então Território Federal de Rondônia. Em virtude da alta taxa de mortalidade causada pela malária, sua família retornou para Mato Grosso do Sul, onde era proveniente. Em 1981... a família, em busca de novas oportunidades, migrou para Juara. Com 6 anos de idade, Cido, como é conhecido popularmente, acompanhava sua irmã Marta até a Escola Municipal Dom Pedro II da Linha Paulista, onde aprendeu a ler sozinho, apenas observando os demais alunos da terceira série. Em 1998, Cido iniciou sua carreira como radialista na Rádio Tucunaré. Anos mais tarde, trabalhou na Rádio Difusora de Juara por 6 anos. Ao todo, atuou quase 2 décadas como locutor, jornalista e redator. Com a chegada da internet, de forma autodidata, aprendeu a desenvolver sistemas para a internet e atuou como webmaster dos principais sites de Juara. Cido Silva foi chefe da Divisão Municipal de Cultura no período de 2000 a 2004, tendo participado da alocação de recursos para a construção do Centro Cultural Savoini, junto ao então deputado federal Ricarte de Freitas. No Poder Legislativo, Cido exerceu as funções de assessor parlamentar e assessor legislativo entre 2019 e 2020. Em 2017, graduou-se em Letras com habilitação em Inglês e Português e em 2018 concluiu 2 especializações. Atualmente, o professor Aparecido leciona Língua Inglesa e Portuguesa na Escola Plena Dauri Riva e cursa mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University de Miami, na Flórida. Nos últimos 20 anos, Cido Silva, de forma particular e com recursos próprios, desenvolveu uma pesquisa sobre Juara e região, que culminou com a publicação do livro Histórias e Registros do Rio Arinos, e ainda reúne materiais para várias outras obras relacionadas à região do Vale do Arinos. Assim, resta justificada a iniciativa para que esta Casa de Leis, por meio dos seus instrumentos, homenageie o professor Aparecido da Silva pelo lançamento do seu livro Histórias e Registros do Rio Arinos.
Está em única discussão a moção de parabenização 002-2021. Eu gostaria de registrar nesse momento, parabenizar o Cido Aparecido da Silva, mais conhecido como Cido Silva, aqui no município de Juara, pessoa conhecidíssima, né, Zé Galvão? Trabalhou muito tempo na Rádio Tucunaré, enfim, conhecido e tem prestado muito serviço para o município de Juara. Tive a oportunidade de conhecer o Cido ainda, Luciano, na época de grupo de jovem. Você vê que faz muito tempo, então a gente vem acompanhando essa trajetória do Cido desde guri. Uma pessoa fenomenal, espetacular. Tive a oportunidade também de trabalhar com ele aqui na Câmara, e inclusive, após que ele saiu da Câmara, algumas ações que nós temos, algumas prioridades, inclusive usar muito a voz do Cido. O Cido tem feito aí essa cedência para o Poder Legislativo, para aí levar as informações para a população do município de Juara. Esse livro, o lançamento desse livro que o Cido fez aí, foi um espetáculo histórico para o município de Juara. Nessa nossa ida para Cuiabá, eu já recebi, viu, Cido? O Cido deve estar nos assistindo nesse momento. Recebi lá muitos elogios referente ao lançamento deste livro e muitas pessoas querendo aí adquirir esse livro. Então, está levando o nome, levando a história de Juara do Vale do Arinos. Então, parabéns, Cido. Realmente, isso é um reconhecimento da população do município de Juara à sua pessoa. Continua a discussão? Vereador Luciano?
É uma parabenização muito justa ao Aparecido da Silva. Eu li o prefácio da obra, muito interessante, é muito importante. Eu, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz um mapeamento também hídrico dos nossos Rio Arinos, enfim, e faltava uma fundamentação teórica para eu colocar dentro do meu material. E eu tive que buscar fora, em escritores fora do estado de Mato Grosso, que falavam aí sobre o Rio Arinos. Uma obra muito importante, muito bem escrita, e a gente sugere a todos vocês que façam essa leitura e parabenizar ele, que é um artista, um profissional da cultura, que tem contribuído aí para o nosso município.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de parabenização 002-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de parabenização 002-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste através da rede Facebook, site da Câmara. Semana passada, tão rápido que a gente fica até perdido. Estivemos na capital do estado, conforme a vereadora Sandy já falou no início da sua fala. Tivemos com vários deputados ali, acompanhando o senhor prefeito em algumas reivindicações em várias secretarias, em vários gabinetes de deputado, como a deputada Janaína Riva, deputado Dimar Del Bosco, deputado Nininho, deputado delegado Claudinei, deputado Ulisses Moraes, deputado Gilberto Catani e o deputado federal também que nos atendeu, Carlos Bezerra. E foi muito proveitoso essa viagem a semana passada na capital, porque conseguimos bastantes reivindicações sendo atendidas. Eu acredito muito que vai beneficiar nosso município, toda a população de Juara, com grandes benefícios de conquistas como asfalto, com várias realizações aí para a região rural também. Queria aqui também aproveitar e agradecer o secretário Fred, que está com a sua equipe, o Tuti, lá na região do assentamento, arrumando as estradas do assentamento, arrumando a Serra do Teodoro. Tenho informação de agora à tarde, vereador Marquito, que eles vão descer ali na linha 3, sentido a Serra do Nicanor, para também encascalhar aquela região e descer sentido a Beira Rio. O senhor falou no início, só fala a respeito da Beira Rio, a previsão é descer a Serra do Nicanor, cascalhando e descer e sair na Beira Rio, já arrumando aquele pedaço também. Então a gente queria agradecer toda a turma de estrada em função de toda a dificuldade que a gente sabe que o maquinário no pátio é pouco e com muitos problemas, mas está correndo, não está parado, estão trabalhando. A região do pessoal da Rodolfo Ferro, da linha Reolon, também está nos solicitando muito reparo ali urgente, também está precisando. O pessoal do Paranorte, lá na região do Paranorte por Escondido, do Paranorte sentido Monte Verde, na Serra do Paranorte, nós temos sido muito cobrados naquela região, mas o pessoal gostaria que tivesse um pouquinho mais de paciência, porque não é falta de vontade de ir. A gente entende o secretariado que o maquinário aqui é pouco e está atendendo várias regiões longas e logo, logo chegará naquela região. Muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador José Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Queria fazer um agradecimento ao meu amigo Jacaré, que está reformando a ponte da água da abelha ali. Amanhã ela joga para o chão e vai refazer ela de novo. Agradecer ao Salvador por ter respondido às nossas cobranças, inclusive demos umas voltas com ele na cidade final da sexta, né? E mostramos para ele uns pontos que teria que ser feito o serviço. O secretário João, e o Carlos Nunes também, que está fazendo um belo trabalho na praça nossa. E eu não queria falar aqui não, mas o nosso prefeito ele ligou para o secretário para arrumar uma ponte no Verdão da Serra, na minha frente, por duas vezes já. E eu não sei o que está acontecendo, mas não foi feito o serviço, meu prefeito. Então vê lá o que está acontecendo com o nosso secretário, que o nosso serviço ainda não foi executado lá não. E a ponte está perigosíssima. Então era isso e muito obrigado a todos.
Próximo vereador escrito, vereadora doutora Mônica. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereadora Sandy.
Bom, apesar de nós não termos conseguido aprovar o projeto dos fogos, eu tenho uma boa notícia para a Associação Anjos de Quatro Patas e também para o pessoal do Centro de Zoonose. Nessa semana, como a gente já disse, estivemos em Cuiabá. E uma das coisas que eu falei bastante durante a minha campanha é que eu queria abrir Juara para outros deputados estaduais e federais. E é isso que eu estou fazendo. Na primeira visita a Cuiabá, nós conseguimos emenda do Gilmar Dal Bosco e do deputado estadual Eliseu Nascimento. Desta vez, nós conseguimos emenda parlamentar do deputado Ulisses Moraes, e é nesse ponto aqui que eu quero comunicar à população que nós conseguimos 150 mil para reforma e ampliação do Centro de Zoonoses, que o projeto já está sendo concluído e em breve será listado, será feito essa reforma ali, e aprimorando o centro cirúrgico e as demais salas ali para atender os animais que passam de 8 mil no nosso município. Então, nós faremos aí, nós conseguimos essa emenda para o nosso município. E, então, é uma boa notícia para o pessoal que gosta, aprecia e ama os animais, né? Porque os nossos animais precisam ser bem cuidados também. Além disso, nós conseguimos uma outra emenda do deputado federal Medeiros, José Medeiros, de 150 mil reais também, que vai ser usado para custeio na saúde no Hospital Municipal. Então, essas boas notícias que eu tinha para hoje, eu sinto muito da gente não ter conseguido aprovar o projeto, e eu quero dizer aqui, nessa Casa de Leis, que quando eu aprovar e quando eu reprovar um projeto, ele vai ser muito bem fundamentado. O meu voto sempre vai ser muito bem fundamentado. Eu me recuso a calar diante de qualquer projeto que é discutido nessa casa. Porque eu acho que nós somos vereadores, somos legisladores, e as nossas decisões têm que ser fundamentadas para a população conhecer os motivos dos nossos votos, das nossas decisões. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos que nos assistem. Só corrigindo a vereadora Sandy, ela falou que a discussão que nós tivemos em fevereiro era de máquinas contra a saúde. Não, Sandy, a minha discussão nunca foi máquinas contra a saúde. A minha discussão era recurso de enfrentamento à Covid-19 para comprar maquinário, tá? Essa era a minha discussão. Então, isso precisa ficar claro para a população. Na última semana, atendendo as solicitações de moradores da linha Barbosa, como a minha amiga Márcia Pereira, que insistidamente tem falado comigo, a moradores da João Ripar, moradores do Casulo, moradores da Água Boa, a gente vem pedir mais uma vez manutenção nessas áreas. A comunidade está nos pedindo isso, né? E a gente percebe que isso não está acontecendo. Mais uma vez eu peço encarecidamente ao Poder Executivo, ao Prefeito Municipal, que tome as providências necessárias para a gente conseguir resolver essa situação. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que está nos assistindo. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Cidades sobre a reforma da ponte, que dá acesso a Juara à Água da Abelha. Também gostaria de parabenizar a equipe da Secretaria de Transporte, onde está reformando uma ponte para frente da Paranorte, lá na estrada da Bonasa, onde a equipe já está, a equipe terceirizada que está fazendo esse trabalho lá, uma ponte de 40 metros. Também quero cobrar, Luciano, junto com você mais uma vez, sobre o patrulhamento e tampa-buraco lá do Projeto Casulo, Comunidade Água Boa, Estrada Julião, Estrada João Ripar, e também algumas ruas ali do loteamento Barbosinha, onde patrolaram só a Messe e ficou várias ruas precisando ser patrulhado. Também gostaria de solicitar do ofício dessa casa sobre a estrada de frente à Porta do Céu, que sai aqui nas placas de Itapaiúna, onde os moradores, pecuaristas de lá, fazendeiro, me cobrou sobre o respeito ao patrulhamento, onde, sendo patrulhado ali, devido a essa ponte interditada, no medida de urgência, eles podem estar entrando na Porta do Céu, saindo de Itapaiúna e chegando em Juara, até para socorrer alguém numa urgência. Seria muito importante o prefeito estar deixando aquela estrada ali bem patrulhadinha. Os casos precisar de uma urgência, né, vereadora? Sair lá da Paranorte do assentamento, tem essa estrada que dá acesso. É mais longe, mas pelo menos na urgência ela vai servir muito. Também, senhor presidente, eu e a vereadora Mônica tivemos a subtendência do assuntos indígenas, lá em Cuiabá, onde debatemos lá sobre respeito em várias aldeias do nosso distrito, do nosso município, onde sobre cestas básicas e kit de futebol, bola, rede, bola de vôlei, é onde fomos muito bem tratados pela secretária Larissa e pelo secretário Aguinaldo, onde o mesmo falou para a gente que vai estar atendendo esses pedidos, principalmente da cesta básica, que é muito importante. Esses kits vai estar logo, logo também fazendo a licitação para ver se consegue atender esse pessoal das aldeias indígenas também. Também, senhor presidente, sobre a rua Taqueda do Paranaguá. Passei lá hoje, minha mãe mora lá, meus irmãos, minha irmã, e aquela rua tem muito buraco. Solicitei a Secretaria de Sua Casa um ofício para que faça o tampa buraco no Jardim Paranaguá, onde a gente também tem que agradecer o belíssimo trabalho da Secretaria de Cidade, nessa parte do tampa buraco, onde hoje, onde estão tampando, o serviço está ficando de qualidade. Parabéns à equipe, todas da Secretaria de Cidade que estão trabalhando, não só o pessoal do tampa buraco, sim, pessoal da jardinagem, pessoal da pintura, pessoal que está arrumando as ruas do nosso município, também estão de parabéns. Também, senhor presidente, quero parabenizar, é uma emenda aí do deputado federal que eu apoiei gestão passada, onde foi indicado para Juara um micro-ônibus no valor de R$ 226.550, onde ele mesmo indicou, onde era para vir só um ônibus e acabou vindo dois para o nosso município. Esses ônibus já estão no pátio da prefeitura, para ser entregue. Parabéns ao deputado federal Emanuelzinho Pinheiro, onde eu e o prefeito Carlos Serena, na ida em Brasília, conversamos com ele, cobramos sobre essa emenda, e ele mandou, ele cobrou essa emenda, inclusive foi até uma indicação, e ele conseguiu, e Juara foi contemplado com mais um ônibus, com uma da parte que ele cobrou e outra parte que é do governo. Também, senhor presidente, quero parabenizar também o deputado estadual Emanuelzinho Pinheiro, aonde o mesmo destinou mais R$ 350.000 para uma compra de um caminhão caçamba. Acredito aí que os próximos dias aí vai estar aí a Prefeitura Municipal fazendo os trâmites de documentação para que essa emenda seja paga e Juara seja contrepada com mais um caminhão caçamba. Também, senhor presidente, aproveitar e cobrar sobre a Rua Argentina, onde todos os colegas vereadores já foram cobrados. Isso aí é uma batalha antiga. A gente sabe aí do trabalho dos colegas vereadores antigos que trabalhou em cima disso. E sempre está no papel ainda essa Rua Argentina. Não só ela, como as duas últimas ruas do Parque Alvorada, a Rua de João de Barra, onde, se Deus quiser, vai começar a fazer asfalto, vai ficar mais um pedaço ainda para terminar. Algumas outras ruas aqui, Continental, várias ruas ali precárias, precisa urgente ser feito o asfalto. Ali do lado da escola da Uri Riva também precisa fazer asfalto, a gente precisa estar buscando isso. Bairro Cruzeiro do Sul, bairro Porto Seguro, é um bairro grande que precisa urgente ser feito esses asfaltos, com fé em Deus aí, vamos conseguir recursos para estar terminando tudo esses bairros. Também, senhor presidente, estava eu, fui visitar o deputado estadual, o Neninho, onde em busca de recursos. Primeiro fui sozinho lá, depois o demais vereador, o deputado convidou os demais vereadores, onde estava eu, a vereadora Marta, a vereadora Welton, a vereadora Sandy, o engenheiro, o secretário de Agricultura e o prefeito Carlos Serena, onde o mesmo vai sentar com a deputada Janaína Riva, junto com o Fávaro, Jaime Campo e o Neri Guerre, para ver se consegue uma emenda grande para a pavimentação asfalto na nossa cidade. A gente só tem a deputada Janaína, uma excelente deputada, que ajuda o nosso município. A gente tem bastante voto aí. Se caso acontecer essas emendas, vamos fazer uma parceria para trazer mais um deputado para a nossa cidade. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, uma das coisas que a vida pública me ensinou é sair do meu mundinho, e o meu mundinho se resumia a uma sala de aula. Eu sempre tive uma correria louca, porque sempre trabalhei em duas escolas, então a minha dedicação era a sala de aula, era o meu palco, o meu universo. E eu sei que eu fiz a diferença e faço a diferença até hoje. Eu tento incutir nos meus alunos o amor pelo estudo e de como que a educação é caminho para a transformação da vida. A vida pública me permitiu viver e vivenciar outras situações em outros espaços. Me possibilitou conhecer nosso município de ponta a ponta. hoje posso dizer que na minha atuação aí, os 4 anos que se passaram, eu fui em todos os lugares desse município, ouvi grande parte da população, suas demandas. Então, em todas as vezes que um projeto de lei chegava nessa casa e que eu me dedicava a estudar esse projeto, e eu fui presidente da Comissão de Justiça e Redação, então, por 2 anos, os projetos chegavam primeiro na minha mão, eu sempre tive a preocupação de olhar os segmentos que a lei atingiria. Eu sempre fui muito responsável, e eu sou muito responsável com esse posto que eu ocupo aqui. Eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, reeleita. Alguns acreditavam que eu não voltaria a essa Casa de Leis, justamente porque eu tenho posições firmes, né? E algumas pessoas acreditam que políticos têm que jogar para a plateia. Eu não sou vereadora de jogar para a plateia, né? Eu comprei algumas brigas aqui por ter posições firmes, e vai ser assim até o último dia do meu mandato. Mas eu sempre tive a preocupação de entender o projeto de lei e quem ele atingiria. E olha que nesses 4 anos e meio aí, compramos algumas brigas boas, né, de algumas leis que atenderiam apenas um nicho, para favorecer um nicho, e nós compramos brigas assim. E eu não tenho a menor preocupação dos meus posicionamentos, quando eu conheço, estudo e sei exatamente quem vai atingir. Quando fui procurada para propor essa lei, que é tônica nacional, né? Juara faz diferente, Juara vai contra a maré, mas a lei é uma lei que logo mais vai ser lei federal, eu atendi um segmento da sociedade. Um segmento, inclusive, que tínhamos um vereador aqui que representava, que era o vereador Flávio, membro da Associação Anjos de Quatro Patas. É, segmento esse que eu destinei parte da minha emenda impositiva, porque nunca fui uma pessoa apaixonada por animais. Aprendi a amar por meio das minhas filhas, que queriam animais em casa e hoje a gente não vive sem. Mas o projeto ganhou uma magnitude e chegamos às mães de crianças com transtorno de espectro autista. E ouvir o depoimento dessas mães me tocou profundamente. E me tocou tão fundo que eu tive a oportunidade de, nessa viagem a Cuiabá, me encontrar com uma vereadora, Maísa Leão, que está lá substituindo o vereador Diego Guimarães, que está afastado por conta de uma cirurgia. E essa vereadora Maísa Leão, né, que tinha uma atuação forte na internet e que é suplente, e assumiu ali a cadeira por 1 mês, relatou para mim e para a vereadora Sandy que ela tem um filho autista. E que durante a campanha ela não utilizou isso como bandeira, porque ela não queria expor o filho. Mas que ela teve uma preocupação imediata, de a hora que ela sentou na cadeira como vereadora, procurar todas as leis que envolviam a criança com transtorno de espectro autista. E uma delas que ela citou, inclusive, é uma lei de autoria do vereador Léo. Né? O vereador Léo, que eu votei, o projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa, que é a lei para identificar, para criança autista. Então, a fala dessa mulher, que está na vida pública, e que está há 1 mês, vai fechar 1 mês de exercício de vereança, e que nesse mês apresentou 7 projetos, e que me falou que rastreou todos os projetos sobre o autismo na prefeitura, na Câmara Municipal de Cuiabá, me tocou profundamente, porque ela poderia ter usado isso como bandeira de campanha e não usou. Infelizmente, nessa noite, a gente teve uma primeira derrota no projeto. Né? E eu queria aqui falar para a Vanice. Vanice, diretora da creche Madre Paulina, a mãe que fez um depoimento lindo para mim, me perdoa. Infelizmente, o nosso projeto não foi aprovado. Mas a gente tem mais uma votação. Né? Quem sabe a gente não reverte esse quadro. A lei é importante. Independentemente da autoria da lei, ela é importante para o cidadão juarense. Ela é uma lei importante para as nossas crianças, nossos enfermos, nossos idosos e nossas crianças com transtorno de espectro autista. Eu espero que os vereadores sejam tocados por essas questões, porque eu saí do meu mundo e hoje eu consigo identificar demandas nos mais diferentes segmentos da sociedade e votar projetos que há um tempo atrás, quem sabe, eu seria contra. Mas eu consigo me colocar no lugar do outro. A isso a gente dá o nome de empatia. Vamos desenvolver a empatia nessa Casa de Leis. Esquecer a autoria do projeto e pensar em quem vai ser beneficiado por ele. No dia da minha posse, eu fiz um discurso e uma das palavras, e um dos trechos do meu discurso, eu dizia que a gente tem que ter personalidade para estar aqui. Tem que ter consciência no voto, tem que fazer aquilo que a tua consciência determina. E é isso que eu faço aqui todos os dias. É. Posso encarar desafios grandiosos, mas eu nunca tive medo de desafio. Eu nunca tive medo. E vou continuar de cabeça erguida, lutando pelos meus ideais, lutando naquilo que acredito. E para finalizar, eu queria dizer, porque eu tive a oportunidade de acompanhar os vereadores do PSL, a vereadora Sandy, o vereador Wellington. Quero dizer, vereadores, que vocês são uma grata surpresa para mim. Na primeira visita que vocês fizeram à bancada estadual de vocês, vocês conseguiram recursos para esse município. É disso que a gente precisa. É de vereadores que busquem o melhor para a nossa cidade. Boa noite e muito obrigada.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 17/5/2021, a partir das 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.